Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um 99 Vidas Bônus. Esse programa que é exclusivo para você que é assinante aqui do 99 Vidas. Eu sou o Felipe Mesquita e aqui comigo estão Edu Alhai.
Olha nós de volta.
Oba. Nosso grandíssimo editor aí, o quinto elemento sempre presente.
Toma essa, André, não vai passar eu nunca mais.
Exato. De volta é muito bom, né? A volta do que não, dos que não foram.
Tá sempre aí. Sempre ouvindo, pelo menos, viu? Então, cuidado com o que vocês estão falando, que o Heitor tá sempre ouvindo. E aqui comigo também, Evandro de Freitas.
Olá, jovens.
Isso aí, estamos aqui mais um 99 Vidas Bônus para responder mais perguntinhas de vocês, que são exatamente os nossos queridos assinantes. Muito obrigado a todo mundo que contribui com o 99 Vidas pra gente estar aqui toda semana trazendo não só esse conteúdo extra, mas o conteúdo tradicional também, né? Do 99 Vidas, vocês é que proporcionam isso pra todo mundo também. Começando com a pergunta do Renato. Se você pudesse criar o dia normal, ele bota entre aspas aqui, perfeito pra você, como seria esse dia? Você trabalharia ou não? Acordaria cedo ou tarde? Você jogaria videogame? Você praticar algum esporte? Iria sair pra um restaurante?
Posso fazer uma pergunta? Ah, eu tenho que sobreviver a esse dia? Ou...
eu acho que sim, porque ele conta que é um dia normal. Tipo assim, acho que seria assim, um dia da sua rotina.
Um dia bom, um dia comum que você fala, pô, esse foi um bom
dia. É um bom dia, exato, é. Porque, pô, tá difícil ter esses dias ultimamente.
Não, eu acho que o normal que ele ficou aí, Felipe, foi assim, Brasil ganha a Copa, não é normal, tá ligado?
Sim, é.
Vai ser um puta dia, marcante pra caralho, mas não é normal.
Eu acho, tipo assim, qual seria uma baita terça-feira pra você, sabe?
Exatamente, dia 17 de março, terça-feira.
Isso, exato.
Quando eu consigo editar, sem problemas de áudio.
Olha aí.
Consigo estudar minha música e fazer...
Com que frequência isso acontece, Edu? Você tem problemas no áudio?
Ah, cara, mexe com áudio é normal, né? Direto tem.
Dia sim, dia também?
Ah, mas tem. É mais...
Não, mas ele botou ali, ó, você trabalha ou não. Eu não quero trabalhar não, mano. Papo reto, meu dia
não,
bom,
mas
eu não
trabalho. Mas ele tá, tipo, a pergunta é, como um dia que eu acharia massa ou um dia normal que eu acho massa, assim?
Como seria o dia normal perfeito? O dia que você quer que a sua maior quantidade de dias da sua vida seja como?
Caralho, um cruzeiro com champanhe francês.
Não, isso não é normal, isso não é normal.
Camarão do lado?
Não trabalhar é normal. Um cruzeiro não é normal.
Não é que você tá de férias, você tá em casa.
Eu não consigo imaginar uma vida normal sem trabalhar assim, é muito...
Tá maluco, Ney? Eu tô nessa vida há 4 meses e recomendo.
É
como
muito...
é que você consegue imaginar uma vida normal sem trabalhar? Vocês estão...
Ah, mas você é rico, né, mano? É diferente, eu sou pobre,
confia.
Pô.
Confia que eu sou rico. É que, o que é trabalhar? Gravar 99 vidas é trabalhar? É isso que eu tô falando.
Ah, é.
Eu colocaria uma... Eu encaixaria uma gravação no dia normal. Eu gravaria todo dia. Se fosse assim, a única coisa que eu tenho que fazer no dia é gravar. E aí eu não encararia como trabalho. O trabalho é cumprir o horário lazarento, se fuder.
Hoje eu não consigo pensar um dia normal, igual o Edu falou, sem eu estar trabalhando também. É porque é um bagulho
então,
normal.
Então, mas eu acho que é isso. Tipo, o que
mas
que é
assim,
trabalho?
Eu conseguiria...
Eu abri o Gmail pra, e responder um e-mail é trabalho?
Por exemplo, eu gostaria de conseguir... Eu tenho que editar vídeo, é o meu trabalho principal hoje, né?
Uhum.
Eu editar vídeo, sei lá, de 8 a meio-dia, 4 horas editando vídeo aqui, e esse seria meu horário de trabalho no dia, eu acho que
tá
é um...
Caralho, aí
eu acho que não é um negócio, tipo, utópico demais, dependendo da minha demanda.
Mas exige disciplina.
Isso, é... E aí, por exemplo, depois disso, almoçar, e aí eu poder fazer o exercício, dar uma passeada com o meu cachorro, tá ligado? Às vezes ir ver alguma coisa que eu quero ver no... Eu gosto muito de ir no centro da cidade ver coisas diferentes. Às vezes ir lá, de noite ir num barzinho, comer um negocinho. Esse seria um dia normal perfeito, eu acho. Uma rotina normal, né? Tipo, beleza, acordei, ainda fiz a minha rotina, trabalhei, almocei no mesmo horário, fiz o meu exercício no mesmo horário e depois posso... Atender esses hobbies, esses interesses que a gente falou. Esse seria um dia normal perfeito.
Eu acho que esse dia normal que ele fala é assim, Felipe, ó. Eu estaria ok em repetir esse dia aqui por mais 100 vezes e tá tudo bem.
Isso.
Tá ligado?
E chegar em casa, sei lá, umas 9 horas, jogar um videogame até umas 11. 9, e dormir.
3 horinhas? É, 3 horinhas tá bom.
É, umas 2, 3 horinhas. E dormir ali meia-noite. Acordar no outro dia de novo, 7 horas. Começar tudo de novo.
Repete 1000 vezes.
Então. Eu viveria esse dia várias vezes.
Eu tô nessa daí. O Edu quer trabalhar, então. 8 horas por dia arrumando áudio.
Não, ele pode trabalhar às 4 horas também no áudio.
Na verdade, eu quero almoçar, cara. É diferente.
É, hoje em dia é uma outra prioridade.
O dia normal bom pra mim seria pegar parte da manhã pra fazer coisas, academias e passear com o Jake. Das 6 às 9 por aí, 3 horinhas resolve isso. Depois tomar um cafezão. Aí eu queria trabalhar das 9 a 1. Resolver coisas de trabalho. É que é foda que eu falei. Trabalho chato, lazarento, eu não quero mais não, se possível. Cobrança de horário, 200 reuniões por dia. E ter que entregar alguma coisa. Cara, isso me fudeu o ano passado. Eu quero distância por um bom tempo.
Essa é consome.
É, consome a vida. Acordar cedo ou tarde, pra mim, tanto faz. Porque eu acho que o trabalho e acordar cedo ou tarde estão muito interligados, cara. Muita gente acorda cedo não querendo acordar cedo.
Sim.
E aí o cara que quer acordar cedo pra aproveitar o dia, tem... Eu tenho um olhar... Se eu acordar 5h30 pra ir nadar, é porque eu quis e eu vou ter um olhar completamente diferente sobre essa ação do que o cara que foi obrigado a acordar 5h30 pra pegar o busão, o trem e o ônibus. O busão e o ônibus, ó. É, pegar o trem e o ônibus pra ir trabalhar, sabe? Ele tá sendo obrigado a fazer aquilo e se ele não pudesse, ele não faria aquilo. Então, esse acordar cedo ou tarde, na minha realidade atual, felizmente, não faria diferença. Eu provavelmente acordaria cedo por opção. E, nossa, é muito bom você, como o Felipe falou aí, ter a horinha ali, conseguir encaixar a horinha de jogar pra gente, que jogar videogame é um dos principais hobbies, é bom pra caralho, mano. Meu Deus do céu. E esporte, então, nem se fala. A gente fez o cast recente de fitness aí. Se der pra fazer, tem que fazer todo dia, porque é um negócio que faz bem pra sua saúde. E ele termina perguntando de você ir no restaurante. Aí eu acho que já não vira um dia normal, tá ligado?
É.
Se eu for no restaurante, não é um dia normal. Eu vou dar valor pra ir num restaurante se for algo que é de vez em quando. Uma vez por semana, sei lá. Todo dia, não. Mas eu faria comidinha em casa tranquilamente. Aí sim, esse dia eu repetiria muitas vezes. Qual a próxima, Felipe?
Puxando aqui um pouco dessa pergunta pra próxima também, que é a pergunta do Renato. Que ele fala aqui, qual o momento ou ocasião e horário que vocês mais gostam de jogar videogame? Aquela tarde de domingo, aquele sábado de madrugada, aquela sexta-noite?
Renato, que é o mesmo que fez a outra pergunta, inclusive, por isso que elas têm relação, eu acho.
Renato é um nome legal, né, cara? Tipo, parece um cara que nasceu novamente, assim, né?
Seu Renato, Renascimento? Cara, eu fiquei muito tempo jogando das 6 às 8 durante a semana. Muito, tipo assim, parece
empresa. Da noite?
Aham. Uhum. Eu parava de trabalhar 6 horas, como eu trabalhava home office no Chrome Beach. E aí, 6h01, a galera que joga online Overwatch comigo já tava online, todo mundo. E aí a gente jogava até umas 8, 8h30 ali pra ir jantar.
É, a noite é massa, a noite é legal.
Eu gosto da noite, eu gosto do sábado de manhã também.
Sábado de manhã eu sou contra, eu gosto sábado à tarde.
Eu gosto do sábado de manhã. Sábado à tarde já tô na rua.
O horário do sábado na carteira de trabalho é das 4 às 7.
Não, sábado à tarde já tô na rua. Sábado de manhã, gostosinho, acorda, liga o videogame, primeira coisa.
É, eu tive a época do sábado de manhã alguns jogos, Felipe. O Final Fantasy eu joguei pra caralho sábado de manhã. E o Zelda. Puta merda, mano. Eu acordava, parecia que era um adolescente. Eu acordava e ligava o videogame. Com o olho com remela ainda. E ficava jogando, sei lá, das 9 às 2. Direto. Você tem algum, Edu? Algum ritual?
Não, cara, mas a noite eu acho massa. Tipo, depois das 6, assim. Se der um tempo de matina.
Ou é o famoso joga quando dá.
É, isso aí. Tipo isso, não tem um...
Eu tive uma época que eu jogava na hora do almoço também, quando não tinha 200 reuniões por dia. Às vezes eu conseguia encaixar, ajudar uma jogadinha na hora do almoço.
É, eu fazia isso na hora do almoço uma época também. Eu tinha umas horinhas, geralmente umas 2 horas assim de almoço, geralmente eu jogava. Mas eu acho que começava a achar pouco, porque eu queria poder jogar mais do que isso. Aí eu,
sim.
Aí eu acabava às vezes jogando mais do que isso e não voltava a trabalhar. Aí eu falei, putz, não tá muito bom. O sábado de manhã, velho, começa 8 horas da manhã e vai até a hora do almoço, até 1 hora da tarde assim, e depois vou almoçar, sair pra rua. Realmente é isso.
Acho que toda vez que eu venho aqui tem que falar desta merda. Que tipo, a vantagem de você bater cartão é que você esquece que aquela porra existe, né?
Exato.
Quando o negócio tá sempre do seu lado é complicado.
Você tá pensando, cara. Pô, e o meu videogame tá do lado do meu computador.
É.
É isso,
onde o tio tá trabalhando.
O Edu aí. Ninguém vai saber, filho, se o Edu não editar e ficar jogando.
É.
Mas ele vai saber que isso vai foder o tempo dele.
No meu caso é o mesmo, é a mesma coisa.
É, então. Eu podia dar uns migué e tal, mas porra, e a quantidade de pica que ia entrar na minha bunda depois, não dava.
É.
Tinha dia que era dureza desligar, eu falei, cara, é por mim, eu passaria a tarde inteira. Até pra desligar, cara. Quando você tá em trabalho muito, que é muita cobrança, muita coisa na sua cabeça, muito relatório e tal, e você consegue desligar jogando videogame, é muito triste você ter que largar. Tá investido ali no joguinho e falar, porra, tem que voltar pra vida real. We'll be right back.
Seguindo aqui, a pergunta do Alex Silva. Olá, pessoal. Qual a frequência que vocês costumam fazer limpeza interna nos consoles de vocês? Tirar aquele pó que acumula ou vocês levam a alguma loja?
Cara, interna, assim, é que é mó trampo. Você vê que o PS5 é bem tranquilo, assim, né? De abrir.
O Edu, sei que faz bastante isso. Você vive falando. Não exatamente essa interna, mas pelo menos essa...
É, por fora, direto, eu viro e mexo, eu dou um grau.
Por fora, nossa. Eu nunca abri o do meu Play 5, é... Eu até pelotado de poeira.
Chegou, deve estar horrível lá dentro, mas eu nunca
entendi. Meu também, nossa.
Eu lembro que eu levei o Play 4 lá na Game Tech e tava com barata dentro.
Tá, pô.
O seu?
Aham.
Uhum. Nossa. Aquelas baratinhas pequenininhas?
Um monte, não era pouco, não. E aí, nossa. Talvez seja por isso que o videogame esteja esquentando.
Nossa. O meu Play 4 eu abri até muito, porque ele era muito fácil, o Play 4 também.
É, o Play 5 é bem tranquilinho de abrir, cara. Ele tem um esqueminha que parece infernal de tirar aquelas placas, mas quando você entende como é que funciona, ela faz pop, sai facinho, assim.
É, o meu Play 4, eu nem parafusava ele mais uma época, porque eu sempre abri ele.
Aí tem aquela famosa chavinha com buraco no meio lá, né?
Era Torx, eu acho, né? Uma Torx.
É, o Torx com aquele furinho no meio, né? Que
de estrela, é, hoje, sei lá.
Os caras vêm disso daí pra abrir cartucho do Super Nintendo, mano.
Uhum.
Que era a chave especial do cartucho.
É, eu nem parafusava mais, eu só desencaixava e limpava direto, assim. Porque, inclusive, uma compra boa que eu fiz recentemente aí do AliExpress da vida foi o aspiradorzinho portátil. Carrega no USB-C.
Eu comprei isso daí pra limpar o carro. Uhum,
é tipo 20, 30 conto. E valeu, nossa, eu uso todo dia.
Uma coisa boa, aquele soprador, saca?
Ele sopra também, não sopra tão bem, mas ele sopra pelo outro lado.
Nossa, pra PC, para...
É. Eu tenho um industrial aqui desse aí, do...
É excelente,
meu Deus, mano, o bagulho
cara.
De soprar folha que eu tenho. Um dia eu fui limpar o computador com ele e o computador parou de ligar, tá?
Soprou, sabe como é que a gente fazia aqui com esse do soprador aqui em casa? Que era a mesma coisa que a gente usava pra encher colchão de ar.
Ah.
Meu pai pegou um secador de cabelo e botou uma garrafa de pitulinha na ponta dele assim, ó. Pra ficar uma boquinha
pra
pequenininha.
Ficar uma boca maior.
Caralho. Não, a boca menor, que aí sai mais forte, né?
Puta, pode...
Quanto menor a boca, mais forte sai a... Porque a pressão é maior que sai ali, né? A área menor. Aí a gente usava ele de soprador no computador. E quando usava pra encher o colchão, usava o ar quente. Meu pai colocou uma fita isolante, a pitulinha, e ao longo do tempo ela foi derretendo. E ela foi colando e ela tomou a forma do secador. E hoje em dia, tipo, ela faz parte do secador. Não, não tem o que fazer.
Caralho. Ô Edu, você consegue pesquisar qual que é a potência desse que você tem? Do soprador?
Eu acho que a caixa deve estar por aqui, peraí.
Mano, eu olhei aqui, o meu eu comprei muito errado, porra. Tem 2.000 watts, filho.
Tá, porra!
O bagulho é de soprar folha mesmo, e eu comprei pra limpar o computador.
Peraí, deixa eu ver aqui.
Rapaz. É gigantesco, caralho.
É isso, vai arrancar até os cabos aí.
Eu botei assim, soprador top, sei lá, na época. E aí eu falei, é esse mesmo, parece bom. Mano, é muito forte o vento. Tipo assim, se eu tacar no Jake, o Jake vai andar pro lado.
500 watts, Evandro.
Então, tem 2.000 de casa, imagina.
500 watts.
É 4 vezes mais forte, Edu. E eu tenho certeza que o seu te atende legal.
Porra!
Imagina que o daqui é 2.000.
Dá pra empurrar até a poeira do lado de fora, assim, empurrar pra fora?
Eu tava falando pro Felipe a hora que você saiu. Eu acho que se eu mirar no Jake e ele tiver parado assim de pé, ele vai começar a andar pro lado, mano.
É bem provável se você deixar ligado ele o dia inteiro apontado pra janela, nunca mais vai entrar poeira na sua casa.
Ou, é muito mano, é alto
ele vai
pra
repelir
caralho.
Ela.
É alto pra caralho. Mandei a foto aí, ó. Comprei erradíssimo, filho. Essa mania de querer...
Caralho, esse
mais forte, não sei o quê.
Esse é potente, hein?
Te juro, é muito alto. Às vezes eu uso pra tirar poeira. Caralho, tá ruim de limpar ali. Aí eu vou, pego ele... Mano, mas é muito alto. É mais alto que o aspirador, pô. Tem um aspirador aqui em casa que não dá metade do barulho dele. Aí teve esse lendário dia que eu falei, vou limpar o computador. Aí eu abri o computador... Tipo assim, eu não desmontei. Eu tirei aquela coisa lateral que é removível, né? A tampinha. E taquei esse soprador lá dentro. Ah, voou poeira pra caralho.
Arrancou todos os cabos.
Cadê? Não ligava mais.
Mas depois você conseguiu ligar de volta?
Depois eu consegui.
Apertou as memórias lá?
É, ele tinha soltado exatamente isso, as memórias.
Caralho, tão forte.
Aí, mano, imagina, o cara vai limpar o computador e quebra.
Pergunta aqui do Hulk de Itaquera aí. Quais as primeiras lembranças que vocês têm? Tipo, primeiro filme, primeiro jogo, primeira partida de futebol que viram, primeiro trauma, cara. Pesado no verão.
Pelo trauma é foda.
Eu lembro a primeira vez que me arrancaram da cama pra me levar pra escola, que foi horrível.
Nossa, isso aí também eu lembro. Também
primeiro dia de aula eu lembro de eu chorando. Nossa. Caralho, pode crer.
Eu devia ter uns 5 anos, cara, e eu lembro dessa porra até.
Na real, eu não lembro de eu chorando, porque eu fiquei lá de boinha, com medo do caralho, receoso pra porra. Mas eu lembro, mano, perfeitamente do sentimento de pensar assim, por que essas pessoas estão chorando? E por que minha mãe tá ok em me deixar aqui nesse lugar? já que outras pessoas estão chorando. E eu ficar cabreiríssimo, tipo, caralho, eu vou ficar sozinho, eu vou ficar longe da minha mãe? Que porra que tá acontecendo aqui, tá ligado? Eu lembro exatamente, e eu devia ter, sei lá, 5 anos.
Vocês fizeram pré-escola ou vocês entraram no...
O pré, eu fiz prézinho.
Eu também fiz.
Eu lembro dessa. 4 anos, mano.
Sim, eu também, 4 anos. Eu lembro de ter 5, 6 anos, assim.
Mano, eu acho que eu entrei na escola ainda mais novo. Eu acho que eu entrei na escola com 3 anos.
Caralho, eu entrei com 4, pela conta eu entrei com 4. Porque a famosa primeira série só podia com 7.
É, né? Exato.
Não, mas as memórias mais antigas que eu lembro de ter a partir dos 5 anos, assim. E aqui é o Bruno mentiroso, fala que com 2 anos já jogava videogame.
É, não lembro.
O Bruno na barriga já tá lembrando, pô. É.
Eu não vou lembrar o primeiro jogo ou o primeiro filme. A primeira partida de futebol que eu fui, eu lembro, eu tinha 6 anos.
Eu lembro o primeiro jogo, foi o Pac-Man do Atari.
É, foi alguma coisa. Eu lembro de ver alguma coisa de Atari e achar foda, assim, se mexendo na tela.
É que pra mim é foda que lá em casa meu pai já tinha um Atari, então. Era um neném.
Já tinha um Atari.
É, meu pai já tinha um videogame. Mas o jogo eu lembro muito bem de futebol, porque eu até dormi no jogo.
Caralho.
Num tava clássico, bom, Cruzeiro e Atlético. Ó, pra você ver como é que meus pais levam uma criança de 6 anos pela primeira vez no Mineirão num Cruzeiro e Atlético.
Num clássico, outro tempo,
né? Que era dividido, torcida dividida na época.
O primeiro filme que eu fui ver no cinema foi Os Flintstones, cara, você acredita?
Caralho. Eu vi um top, ET, o extraterrestre.
Porra, clássico.
Porque a vizinha que tinha mais dinheiro e a gente era pobrinho me levou com a filha dela.
Mas foi, como é que é?
Não, eu devia ter uns 7, 8 anos. Então
deve ter sido relançamento 10 anos depois, assim, né? Igual tá tendo agora com episódio 5 do Star... Episódio 3 do Star Wars, né? 20 anos.
Sim.
Eu fui ver essa merda no cinema, cara, 20 anos atrás. O tempo voa.
Pô, o primeiro Star Wars que eu vi no cinema foi o 3 também.
Não, eu vi... Eu fui ver em 97, eu fui ver os 20 anos do... Do original lá, tá ligado?
Ah, tá. Eu não sei... Não, o 3... O 2... Ah, não, foi Ataque dos Clones o primeiro que eu vi no cinema, o...
É o 2.
O... Como é que é o 1?
2 é o 2.
É o 1 é o quê?
1 é Ameaça Fantasma.
Ameaça Fantasma. Eu ia falar episódio Fantasma.
Eu vi esse,
Fantasma.
Eu fui ver esse no cinema também.
Esse eu não vi no cinema. Eu lembro de ver um DVX dessa porra, eu acho. Um negócio assim.
Uhum.
No computador, com meu pai, muito ruim do
99, do bom 1. Ano, hein, cara. Puta ano do cinema.
Muito bom, mas eu não lembro o primeiro filme que eu fui no cinema, não. Engraçado, eu não tenho essa memória mesmo.
Primeiro beijo, todo mundo lembra.
Aí sim.
Puta, cara, se eu falar que eu lembro, lembro...
Eita, chegou o pegador.
Tá músico, né, mano?
Sete anos, já pegava as menininhas.
Foi uma vida divertida.
A Maria Júlia, no recreio.
Isso é uma coisa que a música proporciona.
Pô, eu lembro a pessoa, o lugar e o caralho. Embaixo da passarela. E ela abusou, ela era bem mais velha, tá? Fui seduzido.
Olha aí, denúncia.
Denúncia. Não, né? Mas eu já era maior de idade. Demorei, filho. Eu tinha 17 anos quando eu dei o primeiro beijo. Lerdão. E ela devia ter uns 20 blas.
Ah, tá justo.
24, sei lá. Ela, pra época era foda. Próximo, Felipe.
Pergunta do Bruno, que não é o nosso Bruno, mas é outro Bruno. É o nosso Bruno, mas é um outro nosso Bruno. Perguntando aqui se vocês já jogaram Rayman. Nunca ouvi falarem sobre. O Legends é um dos melhores plataformas que eu joguei. Cara, eu adoro principalmente o 2 e o 3 do Play 1.
Rayman é aquele jogo que foi exclusivo do Jaguar por uma semana, né?
Exato, é. O primeiro jogo ele é 2D ainda, né? Eu joguei pouquíssimo esse jogo, muito pouco. O 2 e o 3, cara, que já é...
A animação é bem dele bonita pra caceta do primeiro lado, que saiu pra Play 1 e tal.
E aí o 2 e o 3 já viraram 3D mesmo, né? Greatscape e o 3... Não lembro o subtítulo do 3 agora. Hoodlum Havoc, esse mesmo. Que aí já era Play 2 também, né? O 2, principalmente, eu joguei muito no Play 1. Rayman 2, eu gostava pra caramba da Greatscape. E depois que teve essa... Quando virou aquela parada, foi virando dos Rabbids, assim, já fui perdendo. Mas quando voltou no Origins e no Legends aí, que o Bruno mencionou também, eu acho dois jogos muito fodas, assim. A gente mencionou na época do... No cast do Mario Wonder, a gente menciona.
Sim, tem muita referência, né?
Se você for ouvir lá, você vai perceber que a gente fala.
Merda, mano.
Eu até falei na época que eu acho o Rayman Legends até melhor que o Mario Wonder, assim.
Glorioso Michel Ancel, por onde andará?
Pô, aquelas fases musicais.
Ele aposentou, né? Prima. Ele aposentou
dos videogames. Aposentou naquelas, né?
Ele mexe agora com... Ele aposentou pra mexer com um negócio de bicho, né? Eu acho que é um negócio que ele tinha.
Ele tinha saído de bicho. Com as tretas lá, de que não estavam contentes com a administração dele lá no...
E aí teve inclusive ano passado teve uma... Tem uma... A Ubisoft chegou a falar que estavam produzindo explorando um uma possibilidade de um projeto de Rayman e que eles iam fazer umas consultas com o Michel Ancel, né? Mas não exatamente que ele ia voltar a trabalhar, então.
E o Beyond Guren Evil 2 tá aí até hoje, maior vaporware da história.
É. Então, assim, pode ser que volte, a Ubisoft confirmou que tá no desenvolvimento, mas que ela tá desenvolvendo ideias, né, pra isso, mas a Ubisoft também tá numa mexida maluca aí de coisas. Mas, cara, são excelentes jogos, assim, acho que um dia vai acontecer no 99 Vidas, porque vale a pena. Aí sim. Vai ser foda, vai falar da franquia toda?
Ou isso, ou nunca mais vai falar dos outros jogos, né?
É, ou vai falar só do Legends, assim, talvez, que é o que a galera mais...
Não, acho que tinha que falar dos dois, pô, do Origins e do Legends.
É, porque a franquia antes... Tem, é bem diferente também.
Fala,
né?
Do primeiro, pula o resto, fala do. Aí
fala do primeiro lá de 95, pode crer.
E fala dele. É porque são os
do
mais.
Primeiro, do 2, do 3, é.
É porque o primeirão e esses dois últimos, eles são os mais parecidos. São os em 2D, lateral, né? Sim. Depois daquilo virou 3D um tempão. Pergunta aqui do Newton Rosa. Esse aqui talvez seria.
Ouvinte clássico.
Seria pro Bruno, exatamente. Meus dois primeiros jogos que joguei na vida foram Jackal e Tiger Rally do Nintendinho.
Nossa, todo mundo tinha esse
jogo. Joguei
no
clássico...
Eu acho que eles deviam vir com algum daqueles Turbo Games, tá ligado?
Então, tipo... joguei no clássico Turbo Game da CCE. Vocês conhecem esses jogos? O que acham deles? Parabéns pelo bônus nessa nova fase, tá sensacional. Ó, Edu já respondeu durante a pergunta.
Não, porque era um inferno, cara. Se emprestar uma fita pra alguém, o cara vinha com o Tiger Rally e o outro aí, como é que é o nome?
Jackal,
né? Tipo...
Tiger Rally do helicóptero?
É, chato pra caralho.
Eu joguei também. Eu jogava, eu gostava mais do Shoplifter. Esse Jackal acho que eu não conheço. Vamos analisar. Nintendo Jackal Game. Ah, eu já vi a força dele, mas acho que eu não joguei, não.
É, o Tiger Rally realmente é um...
Tava em todo lugar.
Figurinha carimbada. Agora, esse Jackal eu também não lembro de jogar, não.
Carrinho.
Ah, é tipo de guerra. Esse aí eu não lembro. É. Da Konami. Esse aí eu não... Acho que eu não lembro de jogar esse jogo, não. Não é muito diferente, né? Você só tá no chão em vez de estar no céu.
É exatamente, é. Antigamente era isso aí, videogames.
Basicamente isso, né?
Mas qual que era a pergunta, né? Eu até perdi.
Era isso, vocês conhecem, se a gente conhece, o que vocês acham desses jogos aí? E mandou um parabéns pelo...
Maneirinho, pô. É assim, né? Jogaço marcante, o nível Super Mario tá na história. Mas é um reflexo da sua época e, pô...
Não, o Jackal é mais legalzinho. Eu acho mais legalzinho do que o Tiger L, eu achava muito chato.
Mais uma pra fechar, Felipe.
Exatamente. Pra gente fechar aqui, uma pergunta do Yassiran Pontes. É um depoimento grande aqui, mas bem legal, ó. Dale, galera massa do 99 Vidas. Acabei de sair empolgadíssimo do show da PlayStation Orquestra aqui em Dublin, que eles acabaram de lançar com uma nova tour repaginada, tocando as músicas de suas franquias, como Horizon, Bloodborne, Ghost of Tsushima, Journey, The Last of Us e outros. Só o pancatop. No meio de todas essas trilhas icônicas, as músicas que a galera mais se empolgou foram Blood Upon Snow, do God of War, e com a música I'm Your GPU, do Astrobot, no qual todo mundo se levantou, bateu palma, celebrando os games. Foi um momento bem divertido. Aí, gostaria de saber de vocês, se você tivesse que escolher somente um álbum de trilha sonora de videogame pra ouvir o resto da vida, qual seria?
Um álbum?
Isso, e a Siran fala aqui que o dele seria o The Last of Us, do lendário Gustavo Santaolalá.
Porra, é foda mesmo. Não,
abraço e continue esse trabalho maravilhoso que vocês fazem.
Um hype da série.
A melancolia é foda também, aquele...
Sim.
Trilha. Tem um disco, eu acho que chama Infinite Worlds, que é tipo Final Fantasy Orchestra, tá ligado?
Sim, é isso. É o nome do concerto também.
Talvez seria esse.
Da orquestra, olha aí.
Mas é só trilha de Final Fantasy?
Só.
Só que tem de todos, né? E de vários momentos. Eu acho que eu iria pra um lado do RPG também, sabe por quê? Porque quando você tá ouvindo música durante o seu dia a dia, tem dia que você quer ouvir uma música mais animada, uma mais lentinha, uma mais de tipos diferentes, né? E o RPG geralmente tem essa variância, né? Porque tem momentos desse tipo no RPG, tem momentos mais tensos, mais leves e tudo mais, né? Diferente, sei lá, do Uncharted, que vai ser tudo... Você ficar só ouvindo só momentos épicos.
Tudo Indiana Jones, né?
É. Uma hora você vai pular com o seu carro por cima de uma ponte, um negócio assim. Eu acho que eu escolheria do RPG também, acho que eu escolheria Persona 5, cara.
Ô, louco.
Distant Worlds, o nome do disco.
Distant Worlds, isso aí. É isso mesmo. Eu acho que eu escolheria Persona 5.
Boa.
Shoji Meguro aí, tem todas as vibes. Tem música pro dia chuvoso, tem música pro dia de sol, tem música pro dia que você tá só trabalhando em casa... Pro dia que você tá curtindo, o dia que você quer ouvir um rock. É o jazz. O jazz é a trilha sonora da vida. Então...
Eu iria em Chrono Trigger. Não tem jeito.
Boa também.
Bom também.
É a minha trilha favorita. Concordo com essa teoria do Felipe aí de que RPG te dá um leque de tipos de músicas, tipos de sentimentos grande. Apesar de eu gostar muito da trilha do Donkey Kong 2 também, mas eu acho que nesse contexto da pergunta dele aí, uma trilha de RPG iria funcionar bem.
Porque eu notei que também tem muita variação, né? Mitsuda fez umas coisas muito malucas.
Porra, a música do robô eu tava ouvindo esses dias, mano. É muito foda, cara. Tem várias.
Que o Chrono Trigger tinha o Uematsu ainda, inclusive, né?
Só também
que
algumas foi trilhas.
Foi quando o Mitsuda,
né?
Despontou, né?
Foi. A maioria das trilhas, das músicas são do Mitsuda, né? Mas tem algumas do Uematsu ainda.
E do Chrono Cross também foi dele.
É.
Que isso é. Porra, que, a porra, que a galera lembra, a maioria da galera lembra mais as músicas do Chrono Cross do que do jogo, né?
Totalmente, é.
E acho que é do Mitsuda também. Não, a trilha lá do Frog é. Caraca. É.
Muito épica, né, mano?
Porra.
Esse pegar do robô e a do Frog é muito... Tem exatamente o que o Felipe falou, de... Olha como são diferentes uma da outra.
É.
E são duas músicas fodidas. Essa trilha é muito boa, mano.
Então é isso aí. Músicas de RPG pra todo mundo. E esse foi mais um 99 Vidas Bônus. Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Edu Alhai.
E eu sou o Evandro de Freitas.
E até semana que vem.